Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 14 minutos. A partir de agora você fica com o seu, com o nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 21 de setembro. É isso mesmo, caro ouvinte. Fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Renatinho. Renatinho está aqui tirando as férias de Marcos Bezerra. Vamos nessa, Renato, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Vamos nessa, Kátia Gomes. E lembrando, lhe parabenizo e ao mesmo tempo a gente fica assim meio perdido, né? Porque a nossa lei comemora-se hoje o Dia do Radialista, mas foi mudado para novembro. O Coutinho Neto, que inclusive de manhã cedinho já me acordou mandando
mensagem.
Parabéns também pelo Dia dos Radialistas. Então, um abraço a todos vocês que preferem comemorar nesta data, né? Vocês que são radialistas, os nossos colegas de todas as emissoras de rádio, seja nas frequências AM, FM, a turma também da Rádio Web, enfim, a todos vocês, parabéns pelo seu dia, nesse dia 21 de setembro, tá bom? Lembrando que hoje também, Kátia Gomes, se comemora o Dia do Fazendeiro e o Dia da Árvore, viu?
Então, um abraço aos fazendeiros, Dia da Árvore, aproveito para plantar uma árvore também, se você puder, tá? Dizem que nesta vida, né, é bom a gente, além de ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Mas pelo menos plante uma árvore, né? A natureza agradece. Ó, em relação ao Dia do Radialista, é o seguinte. Os radialistas, né, comemoram mesmo hoje, 21 de setembro. Mas foi mudado a data para 7 de novembro, né? Pelo então presidente na época, o Lula, né? Gosta de chamar a atenção, mostra, né? Fazer algo aí. Aí mudou a data para 7 de novembro. Então, é como se existissem duas datas, né, no Brasil. Mas, independente de 21 de setembro, 7 de novembro, eu parabenizo a todos os radialistas do país. Eu, como jornalista, mas também sou radialista, né? Então, eu parabenizo a todos os radialistas, em especial você que ama o seu trabalho, tá, radialista? Então, um abraço mesmo, um abraço especial aqui também para os radialistas da Gabriela FM, Renato Nogueira, Marcos Bezerra, Tony Café, Léo Guedes, do Love Songs, e todos que por aqui já passaram, tá? Então, um abraço a todos vocês e das demais rádios do nosso país e da nossa Bahia, tá? Um abraço especial. Coutinho Neto, você sempre foi, sempre será um grande radialista, viu? Um abraço pra você, tá bom, meu amigo? Parabéns! Bem, são 12 horas e 17 minutos. O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 21 de setembro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário até 10 vezes sem juros, na Supermoda e na Omara Calçados. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
12h19, nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Selic, Copom reduz taxa de juros para 12,75%. Eu não sei se faz muita diferença nessa redução aí, né? Mas, enfim, tem que baixar mais, viu? Porque esses juros aí tá difícil, viu, gente? Principalmente pra gente fazer financiamentos. Tá um negócio delicado nesse país.
O Dia Teresina. Teresina tem 344 mil inadimplentes e dívida média de 4 milhões e 700 mil reais.
Na verdade, Bede, cada inadimplente desse tem uma dívida média de 4.700 reais.
Bacana.
Aí lembrando que essas pessoas podem recorrer ao programa Desenrola Brasil para fazer aí o pagamento, a quitação da sua dívida. Jornal Meio Norte, Teresina. Aberta ao público, Feira dos Municípios do Piauí começa hoje.
Tem mais informações. Folha de Pernambuco, anunciado o maior parque do Recife.
Jornal do Comércio, Recife. Banco Central reduz juros a 12,75%, mas alerta sobre controle de gastos do país. O que é isso? O governo federal gasta demais e com isso faz os juros subir, né? Então, ou o governo federal controla esses gastos, ou então o negócio vai ficar feio para nós brasileiros com o aumento dos juros, né? Da taxa Selic, a famosa taxa Selic, que acaba subindo.
À Tarde, Salvador, Selic, Copom reduz taxa de juros para 12,75%.
Perdão, eu repeti aí, viu, Bede? Vamos para o Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Nordeste tem o maior potencial para reduzir hidrogênio verde.
Tribuna do Norte, Natal. Inteligência artificial deve ampliar produtividade nas empresas.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Banco Central corta juros em 0,5 ponto e Selic cai para 12,75%. Vamos lá, Jornal Globo.
O Globo Rio, Selic cai 0,5 ponto. Banco Central mantém ritmo de redução nos juros e defende metas fiscais.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Promotoria ataca plano que altera bairros nobres no Distrito Federal.
Zero Hora, Porto Alegre. Pela segunda vez consecutiva, Banco Central corta taxa de juros.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. O lado fervente de BH, que é a famosa Belo Horizonte, capital mineira.
Folha de São Paulo. Copom reduz juros a 12,75% e cobra compromisso fiscal.
É o que eu disse, né? Cobrando aí que o governo federal pare de fazer tantos gastos, que isso faz com que a taxa Selic suba, né? Endivida a gente. Jornal Estado de São Paulo, política monetária, Copom reduz taxa de juros, mas alerta para compromisso com meta fiscal.
A Tribuna, Vitória e Espírito Santo, Mergulhão, vai eliminar semáforos e reduzir o tempo das viagens.
Jornal Folha de Londrina, Paraná, Copom reduz taxa de juros para menor índice em 16 meses.
O Popular Goiânia, secretário, deixa o passo e ataca a gestão de Rogério.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 23 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, né? Pode enviar mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi 988291029 ou mensagem de áudio de 40 segundos, tá? No máximo 50 a gente coloca no ar. Deixa eu parabenizar aqui a Neuma, ela é aniversariante da semana, né? Mais precisamente o aniversário dela foi agora dia 19, terça-feira, né, Neuma? Nossa ouvinte querida, tia da Maiara Vieira. Neuma, parabéns pra você, saúde, felicidades. O aniversário foi dia 19, mas os parabéns valem o mês todo, viu, Neuma? Parabéns, minha linda, saúde pra você e muitas felicidades. Vocês, aniversariantes do dia, sintam-se abraçados por nós aqui do Jornal do Meio Dia. Parabéns mesmo a cada um de vocês. desejamos muita saúde, tá? Saúde sempre. Bem, aqui no Noticiário Regional a gente começa falando de uma de um comunicado, né? Uma nota, aliás, da OAB. É que policiais civis de Ilhéus trabalham em condições precárias, denuncia a OAB. Então, ontem, né, na quarta-feira, a subseção ilhéense da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, divulgou nota sobre a situação das delegacias da Polícia Civil em Ilhéus e as deficiências na segurança pública na cidade. Segundo a OAB, as condições de trabalho oferecidas pelo Estado da Bahia aos policiais são precárias. Os servidores, conforme a nota, trabalham em espaços insalubres e desprotegidos, incompatíveis com a dignidade da instituição policial e totalmente inadequados para a preservação dos direitos humanos e da cidadania. Na nota ainda, a OAB diz, também recorda que o governo da Bahia construiu prédio novo para receber as delegacias aqui em Ilhéus, né? Mas ainda não informou quando pretende inaugurá-lo. As futuras instalações da Polícia Civil foram erguidas na Avenida Esperança, ali próximo ao Colégio Modelo, né? Quem não conhece a Avenida Esperança, a gente, ali perto da rodoviária de Ilhéus. Então, até agora, tá lá, pronto, né? Se tem estrutura dentro, não se sabe, não consegui informações, mas até agora nada do governo do estado divulgar inauguração. Ali a delegacia no centro da cidade, nos fundos do shopping popular, né? Do shopping do artesanato, aliás, do artesanato de Ilhéus, passou por reforma e tal. Mas a gente sabe que a nossa Polícia Civil em toda a Bahia passa por uma situação delicada, né? Delegacias sucateadas, péssima estrutura. Aí no caso de Ilhéus, como a própria OAB emitiu aí essa nota, né, informando que os policiais civis trabalham em condições precárias, gente, isso aqui é uma triste realidade. A gente espera que o seu governador do estado, Jerônimo, invista de verdade em segurança pública. Invista não só na nossa polícia militar, que está diariamente nas ruas e que realmente faz um trabalho belíssimo. A polícia militar é de suma importância na segurança pública, mas também, seu governador, invista na polícia civil, que também tem um trabalho muito importante, né? Principalmente na parte investigativa, né? No momento que as pessoas, nessa parte que as pessoas chegam lá para fazer os seus boletins de ocorrência. Então, precisa ter os computadores funcionando, internet funcionando, ter folhas de ofício para imprimir boletim de ocorrência, além de toda a estrutura geral. Os nossos policiais civis merecem respeito, dignidade no seu trabalho. Eu tiro o chapéu para a polícia. Polícia na Bahia, então, minha Nossa Senhora, enxuga gelo. Não é brincadeira, não, o trabalho deles. E aí, falando ali da Polícia Civil, tem a DEAN, que é a Delegacia da Mulher. Vai lá na DEAN, falta papel, folha de ofício. O ar-condicionado, quando quebra, fica lá, ó. Que o Estado não se preocupa em arrumar para dar uma dignidade a um delegado, uma delegada daquela para trabalhar em paz, num calor absurdo desse. É, advogado ou quem precisa da DEAN fica doando folha de ofício. Porque quem trabalha ali, o policial civil, o delegado, o agente, eles procuram fazer a parte deles o máximo, se doam o máximo. Mas a estrutura oferecida pelo Estado deixa muito a desejar. E o seu governador tem que parar de ficar dizendo que a segurança pública vai mal porque é a imprensa que está divulgando isso. Não. Segurança pública vai mal, sim. A criminalidade está cada vez pior na Bahia. E a nossa polícia não faz mais porque falta estrutura, que é o Estado que tem que oferecer essa estrutura. Temos grandes policiais na Polícia Civil, grandes policiais na Polícia Militar, e que a gente vê que trabalha realmente com amor, com afinco. Presta um belo serviço à comunidade. Mas precisa-se de estrutura por parte do Estado. O antecessor do Jerônimo, Rui Costa, não gostou, né, essa semana. Quando o jornalista foi perguntar a ele sobre a segurança da Bahia, que obviamente vem resquício aí do mau governo dele, né, na segurança. Deixou a desejar também? Não quis responder, não. Fui. Deixou bem claro que ele realmente é um correria. Ó, correu. Né? Deixou a gente, muitos jornalistas ficaram extasiados com aquele comportamento ali do Rui Costa, que agora é ministro. Não tá nem aí. Problema de quem tá lá agora. Então, pelo menos deu uns conselhos lá, uma orientação ao Jerônimo para ele tentar aí melhorar a segurança pública, investir, né, na nossa segurança pública. Bem, pontualmente 12h30, vamos fazer o seguinte, então, vamos a um rápido intervalo comercial e na volta a gente divulga mais mensagens, divulga mais notícias, informações dos nossos ouvintes e, claro, vamos tentar divulgar mensagens também dos nossos ouvintes queridos que sempre envia para o WhatsApp da Gabi, tá? Vamos a um rápido intervalo, Renato? Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Isso mesmo, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, tá certo, caro ouvinte? Lembrando que o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento, o Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Isso mesmo. Bem, nós vamos de informação aqui para os nossos ouvintes, tá? E daqui a pouco a gente também divulga a participação do ouvinte e divulgaremos mensagens, tá? Bem, vamos de informação, por gentileza, Renato. Vamos falar de algo bem interessante aí, que é gratuito, tá? É uma campanha que oferta atendimento psicológico gratuito em praça pública lá em Itabuna. Então, presta atenção que pode ser um atendimento, né? Um tipo de atendimento que você esteja precisando, caro ouvinte. Então, você aqui da região, preste atenção nessa campanha que oferta atendimento psicológico gratuito em praça pública lá em Itabuna. Não é isso, Renato?
É isso. A Associação Beneficente e Cultural Teresópolis vai promover escuta psicológica gratuita na Praça José Bastos, no centro de Itabuna, neste sábado, das 9h ao meio-dia. A ação do projeto PSI faz parte do Setembro Amarelo, Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio. Segundo os organizadores, para receber atendimento, basta ir à praça no horário informado e apresentar documentação pessoal. O trabalho voluntário vai mobilizar 15 psicólogos, além de assistentes sociais e atendentes. A coordenadora do projeto PSI, Antônia Ferreira, explica a motivação do trabalho social. A ideia de levar o atendimento à praça é por conta do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Ajudar aqueles que precisam, disse a voluntária. A ABCT é responsável pelas ações sociais da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna. Além da ação pontual na praça, os atendimentos terapêuticos são prestados na sede da associação, localizada na rua Catucicaba, número 192, no Conceição. Interessados podem buscar a instituição para obter mais informações sobre o serviço.
Então tá aí. Então só... Tom! Ai, ai. Bem, gente, só repetindo aqui sobre esse projeto, né? Na verdade, é o projeto PICE, né? Que é de psicólogos, projeto gratuito da Associação Beneficente Cultural Teosópolis, ABCT, né? Lá da Igreja Teosópolis Itabuna. Então, assim, é um momento que eu tenho certeza que muita gente aí pode aproveitar. Então, não deixe de ir. Você que está precisando de um atendimento aí de psicólogo, vá lá, tá? Na Praça José Bastos, no centro de Itabuna, no próximo sábado, das 9 às 12. Chegue, claro, chegue sempre bem antes das 12, né? Porque começa às 9 e segue até às 12. Vai lá, participar dessa ação aí do Projeto PICE, que faz parte do Setembro Amarelo, Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio. Na próxima semana, vamos ter aqui uma psicóloga no programa, vamos falar sobre o Setembro Amarelo também, com o objetivo de ajudar quem tanto precisa aí de um psicólogo, tá, gente? São 12 horas e 42 minutos. Nós vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto e trazer aqui os áudios, tá? Da Diala Magalhães, da Aisha Pink. Vamos falar da parada gay. Parada LGBT, né? Que vai ter em Ilhéus neste próximo domingo. Primeiro a gente vai ouvir a Diala Magalhães, que está à frente aí da parada, tá? E eu quero desejar boa tarde a Diala. Traz pra gente as informações, Diala, por favor.
Bom dia, Kátia. Bom dia, Gabriela FM. Bom dia a todos os ouvintes. Kátia, domingo agora, dia 24, a partir das 13 horas, vai estar acontecendo na Avenida Soares Lopes a 18ª Parada do Orgulho de Deus. Nós vamos estar lá com bandas, DJ, drag, cover, entre outros, inclusive a Tia Pink, que já é patrimônio da instituição, está trazendo uma surpresa aí que eu não sei qual é, porque todo ano ela traz, né? Mas eu queria aqui já agradecer esse espaço que vocês sempre nos deram de divulgar a nossa parada e eu espero todos lá. E agradeço a todos aí pela essa oportunidade e agora vamos deixar a Acha aí dando aí essa entrevista com você. Obrigado e tenha uma boa tarde.
Boa tarde para você, Diala. Desejo sucesso aí no evento, no próximo domingo. E a gente também tem aqui o áudio da Aisha Pink, ela que vai vir direto de Porto Seguro, né, participar novamente, ela que já participa da parada LGBT, que ia mais, né, em Ilhéus aí, junto com essa parceria, junto com a Diala Magalhães. Não é isso, Aisha? Boa tarde.
Oi, pessoal de Ilhéus. Bom dia, boa tarde. Como é que vocês estão? Então, agradecer aqui, né, FM Gabriela, aqui, maravilhosa, que sempre nos acolhe muito bem. Eu, Aisha Pink, como foi dito, eu estou aqui há quase 12 anos, né? Completarei 12 anos de locução das paradas do orgulho LGBTs de Ilhéus. E eu estou muito feliz por estar participando, por estar presenciando esse manifesto. E também fazendo parte de uma organização incrível, porque esse manifesto é muito importante, a gente lutar pelos nossos direitos, a gente lutar por respeito. Afinal, o Brasil é o país que mais se mata LGBT, né? E eu ouço muitas pessoas falando sobre escolha, sobre opção sexual. Gente, não existe a palavra opção sexual. Opção é quando te dão opção de escolha. Ah, então hoje eu sou gay. Não, amanhã eu sou hétero. Não, amanhã eu sou bi. Não, não é opção. Se chama orientação sexual, tá? A gente não tem opção, porque se fosse a gente escolher por ser algo, a gente não iria escolher ser mal visto pelos outros, ser mal encarado na rua, sofrer agressões, sofrer tanto agressão física quanto verbal. Ninguém tem a opção de escolher isso, e se tivesse, eu iria escolher por não ser agredida, não ser encarada, não ser medida dos pés à cabeça nas ruas. Então a nossa luta é por isso, por respeito e por igualdade, né? Por mais por igualdade, tanto fora do meio quanto dentro do meio LGBTQIAPN+, que também existe muito preconceito, tá? Eu não vou puxar a sardinha aqui pro meio LGBT, porque é um dos meios mais preconceituosos que existe, eu sempre falo sobre isso. Esse preconceito tem que acabar dentro do nosso próprio meio, para que esse respeito seja visto lá fora, e lá fora eles saibam respeitar nós aqui dentro. Então eu acho que tem que começar o respeito e acabar com o preconceito dentro do meio LGBT, e a gente continuar lutando para que fora desse meio também acabe com preconceito, acabe com as agressões, acabe com as violências, com as mortes principalmente, tá? A nossa luta é por isso. E aí vamos ter um trio elétrico que vai sair a partir das 13 horas, né? A concentração na Praça da Irene, e vamos seguindo aí a Avenida Soares Lopes, E vamos voltar. Teremos várias atrações, né? Eu, Aisha Pink, estarei no comando da voz, no microfone. Teremos a nossa madrinha LGBT do grupo Lesbos, que é a Suelen Valiense. Todo mundo conhece. Temos também a Andressa Diniz, diretamente de Salvador, que é a nossa Gogo Girl e dançarina. Sempre fez parte da nossa luta aqui com a gente. Vem DJ Lu, que vai comandar o início de nossa parada. Vai ter DJ Neto Nogueira, Alan Diniz e a banda.
Mas acho que ainda tem... Ah, ok. Não, mas verifica aí, que eu acho que ainda tem um pouquinho ainda de áudio que travou aqui.
Amor a dois para fazer esse evento acontecer, esse manifesto maravilhoso aqui em Ilhéus. Então, gente, vista-se de alegria, vista-se de amor, tira o preconceito, acaba com o preconceito, bota o preconceito fora, dá uma descarga nesse preconceito que você tem, vá curtir, vá com a felicidade, se desarme de qualquer tipo de violência e vá para a Avenida Soares Lopes fazer o mais bonito manifesto que Léo sempre teve. Ano passado foi incrível e nesse ano não vai ser diferente, eu conto com vocês de Léo para fazer bonito lá na Avenida, tá bom? Ó, um beijo no coração e obrigado sempre, Gabriela, por você abrir as portas dessa rádio incrível para nos receber. Beijo!
Um beijo, então, abraço para Aisha Pink, né? Ela que vai estar aí na parada LGBTQIA+, é a parceira aí de Ala Magalhães neste evento, né? Então, ela tá aí convidando todo mundo, né, para participar no próximo domingo. Bem, 12 horas e 49 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte e divulgar aqui algumas mensagens.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Horas e 49 minutos, liberada a participação do ouvinte, vamos divulgar algumas mensagens aqui dos nossos queridos ouvintes. Deixa eu mandar um abraço para quem tá ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Rosana Nascimento, um beijo para você. Jéssica Santos, ligadinha também no Jornal do Meio-Dia. Magno Souza, também ligado. O Bira Sales, direto de Salvador. Já era para eu ter mandado esse alô para você, viu, Bira? Mas hoje tá enviado alô. Mandar um alô também para o Marcos Guerra, que tá sempre ligado no Jornal do Meio-Dia. Marivaldo Sintra, Roger Guilherme, ligadinho. E também o Márcio Buia, ali do Vilela, ligado no Jornal do Meio-Dia. Ah, Gustavo Sodré também, ligado. Então, assim, as pessoas que sempre enviam mensagem aqui para mim no direct, no Instagram. Então, eu sempre faço o possível para mandar um alô aqui. Agradeço esta audiência. Um beijo para vocês. Rosana, dá um beijo na sua mamãe Aida, tá? Dona Aida, um beijo para a senhora, viu? Um abraço também pro meu amigo Eminho Castro também. Vira e mexe, está ligado aqui no Jornal do Meio-Dia, né, meu amigo? Um abraço para você. Bem, Renato, vamos divulgar então a mensagem dos nossos queridos ouvintes aí no WhatsApp 98829-1029. O que temos aí, Renato?
Oi, boa tarde, Cátia. Eu sou a Francinha de Sambaituba. Gostaria que você parabenizasse meu neto Cauã Vitor, que está fazendo hoje 6 anos.
O Cauã Vitor é o aniversariante, né?
Isso.
E quem pediu o alô?
A Francinha de Sambaituba.
Então, primeiro agradeço a Francinha pela audiência, um beijo para você. E parabéns para o Alan Vitor, né? Aniversariante, parabéns mesmo, saúde para você.
Boa tarde, Kátia. Meu nome é Newton César, já estou ligado maravilhosamente na sua Gabriela FM. Manda alô aí para Rita e Meire do São José. Todos, e inclusive o Jorge, estão ligados.
Pronto, Rita e Meire do São José, um abraço para vocês. Obrigada, viu, pela audiência. Mais alguém, Renato?
Não, daqui a pouquinho a gente traz mais.
Pronto. Bem, deixa eu falar de um assunto aqui, a gente já falou sobre isso, só que os ouvintes pediram para a gente falar novamente sobre essa questão, recebi aqui muitas mensagens de ontem para hoje, tá? De toda a região, viu? Principalmente mulheres indignadas com isso. E não é para menos, eu também fico indignada, tá? É sobre esse caso aí, né, envolvendo o secretário de turismo de Ilhéus, o Fábio Júnior. E, inclusive, toda a cúpula da prefeitura tá naquele silêncio ensurdecedor, né, prefeito? Não emitiu uma nota, não falou nada sobre o assunto. Nem o prefeito de Ilhéus não tocou no assunto, não emitiu uma nota de repúdio. Porque, afinal de contas, houve uma agressão contra uma mulher, né? E ela chamou a polícia, o cara foi preso. Vai continuar como secretário de turismo, né? Como é que, o que vai acontecer a partir de agora? O povo quer uma explicação. As mulheres, principalmente, querem uma explicação. E aí, algumas pessoas mandaram aqui, né? Até de sites aqui de blog, mostrando, falando sobre isso. Tem aqui o sejailimitado.com.br, que diz: em agosto, a Assembleia Legislativa da Bahia promoveu uma audiência pública para debater os desafios e conquistas das mulheres no Estado. O evento foi liderado pela primeira-dama de Ilhéus, que é deputada estadual, Sônia Galvão, que também preside a Comissão dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa no Estado. No entanto, um evento recente, né, que na verdade foi o fato recente, trouxe à tona uma questão delicada que requer atenção em Ilhéus, né? Mas a deputada também não se pronunciou sobre esse caso da agressão contra a mulher por parte do secretário de Turismo de Ilhéus, seu Fábio Júnior, que agrediu a esposa, que chamou a polícia, ele foi preso. E até agora, a deputada estadual, Sônia Galvão, que preside a Comissão dos Direitos da Mulher e que esteve em Ilhéus, né, com outras deputadas, à frente dessa audiência pública para debater os desafios e conquistas das mulheres no Estado. Foi no agosto lilás, que é o mês de campanha, né, de combate à violência contra a mulher. E ela trouxe essa audiência para cá, mas até agora o silêncio ensurdecedor da deputada Soane Galvão chama a atenção. E não estou aqui falando sobre isso porque ontem o presidente do União Brasil em Ilhéus, Valderico Júnior, falou sobre o assunto, não. É claro que as pessoas falaram, olha só, o presidente do União Brasil cobrando aí também, o vereador Tandi que vem cobrando, a vereadora Enilda vem cobrando isso. Mas de ontem para hoje eu recebi uma enxurrada aqui de mensagens. Você tem que falar, você tem que continuar falando sobre isso. Você é uma defensora aí, você é contra a violência, né, em relação às mulheres. Sou contra. Sou contra, sempre serei. E o que eu puder fazer através do meu trabalho para alertar as mulheres, cuidado com os homens abusivos. Se protejam no primeiro sinal, né? Saia fora desse relacionamento, mas aconteceu, procure a polícia 190, procure a delegacia da mulher, que está sempre pronta para atender. Agora, neste caso aqui, gente, um secretário de turismo, um secretário, ele tem que dar um exemplo. Secretário, gente, de município, de estado, ele está ali para trabalhar em prol do povo, e ele tem que dar exemplo de vida em todas as áreas. Aí o cara vai lá e agride a esposa. E aí a prefeitura, a cúpula toda da prefeitura de Ilhéus fica calada. Gente, Ilhéus tem uma secretaria da mulher. Tem a senhora Carla Serafim à frente. Senhora Carla, cadê a nota? Cadê? A senhora não vai se pronunciar, não vai falar nada sobre o assunto. Prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, também não vai falar nada sobre o assunto. E a deputada estadual, que é de Ilhéus, é a primeira dama de Ilhéus, que diz ser representante da mulher, defender a mulher na Assembleia Legislativa, também se cala. Gente, isso é inadmissível, é inaceitável. Parabéns a quem está cobrando um posicionamento da Prefeitura de Ilhéus. Seja o vereador Tandique, a vereadora Enilda, o presidente da União Brasil em Ilhéus, Rodrigo Júnior, tem que cobrar mesmo. E os poucos comunicadores e jornalistas. Porque muitos se calaram, né? Até agora também eu não vi a maioria falando do assunto, né? Parabéns à TV Santa Cruz, que fez uma reportagem falando sobre isso, né? E é isso, esse silêncio ensurdecedor do prefeito de Ilhéus, da secretária da mulher da prefeitura de Ilhéus, a deputada estadual Sônia Galvão, que faz parte, né, preside a Comissão dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa da Bahia. E é de Ilhéus, é a primeira dama em Ilhéus. Ó, parabéns, para não dizer o contrário. Não, vamos falar logo, né? Parabéns, não. Isso é vergonhoso para vocês. Esse silêncio ensurdecedor é vergonhoso. Por quê que ninguém se pronunciou? Esse silêncio ensurdecedor vai permanecer. Hein? Vai permanecer. Mas se fosse alguém da oposição aí, certamente, né? A prefeitura toda ia estar caindo em cima, fazendo um estardalhaço. Não quero estardalhaço de nem de A, B ou C, oposição ou não. Só queremos um posicionamento sério, verdadeiro. É o que a população espera. E o senhor secretário também nos pronunciou, não? Se pronunciou, seu secretário Fábio Júnior? Se existe alguma nota do senhor também, pode nos enviar. Eu estou aqui para divulgar. Pode nos enviar a nota, viu? Assim como a mulher, que eu não sei se é mulher ainda do secretário, também, se quiser enviar alguma nota, pode se pronunciar. Nós estamos aqui prontos para divulgar. Mas é vergonhoso isso. O silêncio ensurdecedor do prefeito de Ilhéus, Maria Alexandre, secretária da Mulher, Carla Serafim, e a deputada estadual, Sônia Galvão, que é primeira-dama em Ilhéus e preside a Comissão dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa da Bahia. Fica aqui o nosso repúdio em relação a essa conduta de vocês. Né? Essa postura inaceitável. 12 horas e 59 minutos. Temos mais mensagem de ouvinte para divulgar, Renato? Tá tudo ok?
Vamos dar uma checadinha aqui. Boa tarde, Kátia e Renatinho. Quero parabenizar uma pessoa maravilhosa, Luana, dizer a ela que eu amo muito e que Deus derrame chuvas de bênção na sua vida. Renatinho e Kátia, feliz dia dos radialistas.
Obrigada.
O que seria de nós se não fosse o trabalho de vocês para nos alegrar e trazer notícias. Parabéns a todos vocês. Jace do Mamão, município de Una.
Então, um abraço para Jace do Mamão, lá de Una. Abraço para o povo de Una, viu? Tá sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia. Eu não conheço a Luana que ela falou, mas um abraço para a Luana também. Aproveitar e mandar um beijo para a nossa querida Luana, aqui do restaurante Mamilho na Brasa, no Banco da Vitória, né, Renato? Isso. Que sempre nos recebe lá maravilhosamente bem.
E o papai dela, né?
E o papai dela, seu Antônio, a mãe, Lucia, a irmã Letícia. Ô, família abençoada, um beijo para vocês, viu? Toda a equipe aí do restaurante Mamilho na Brasa, aqui no Banco da Vitória.
Boa tarde, Kátia, Renato, Rosa Lima, eu tô na escuta. As novenas de Santa Terezinha começam dia 22 de setembro e vai até o dia 1º de outubro na Avenida Governador Roberto Santos, no bairro da Esperança. O padre Erismar convida todos vocês e ele agradece desde já. O tema é a vocação, graça e missão.
Onde é? Na igreja?
A igreja Santa Terezinha.
Fica onde?
Não falo, não, né? Avenida Governador Roberto Santos, no Malhado. O bairro da Avenida Esperança, melhor dizendo.
Que a Avenida Governador Roberto Santos é mais conhecida como Avenida Esperança, hein? Então tá todo mundo convidado aí pra novena de Santa Terezinha. Vão lá participar, hein? Mais alguma mensagem, Renato?
Deixa eu ver aqui. Tem o Jailson de Osasco. Parabéns a vocês. Super abraço. Para vocês que comemoram nesse dia 21, vocês que fazem o dia da gente mais alegre, Jailson de Osasco.
Abraço.
Axé, povo lindo, verdade. Estamos esperando resposta desse caso horrível, Kátia. Parabéns, cobra mesmo. Sou do Vilela. Você e Renatinho estão top. Marco também é top. É a Kátia Reis do Vilela, parabenizando aí,
xará,
seu,
hein?
Comentário.
Xará, hein? Kátia Reis. Kátia, né? Xará Kátia. Kátia, um beijo pra você, minha linda. A gente tem que cobrar, né? Nós mulheres principalmente, entendeu? Nós estamos sempre... temos sempre que nos posicionar contra esses absurdos, tá? Vocês, mulheres, usem as redes sociais de vocês aí, cobrem. Cobrem. Não tá à frente de um programa de rádio, mas tem a rede social. Vai lá e cobra. Faça a sua parte. Tá bom? Bem, vamos de as últimas notícias aqui para atualizar para os nossos ouvintes. porque já já vamos finalizar o programa. Por favor, Renata, acompanha aí comigo, por gentileza. Policial civil ferido durante a operação com 5 mortos na Bahia recebe alta hospitalar. Né? O investigador Vocton Carvalho Freire é atingido por estilhaços no rosto durante a operação em que o policial federal Lucas Monteiro Caribe e outros 4 homens foram mortos em Salvador. Então ele recebeu alta na noite de ontem. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta quinta-feira. Vocton Carvalho Freire estava internado no Hospital da Bahia, em Salvador. De acordo com a polícia, o investigador seguirá com o tratamento de casa com auxílio do Departamento de Gestão de Pessoas, Saúde e Valorização Profissional da Polícia Civil. Assim esperamos, né, governador? E na terça-feira, a esposa do Vocton Freire contou que o investigador corria o risco de ficar cego e disse: está todo mundo na dúvida ainda se ele volta a enxergar, se não volta. O objetivo é garantir toda a assistência que ele precisar. Mesmo com a alta hospitalar, o investigador ainda vai passar, ainda vai fazer exames médicos. Existe a possibilidade que o policial passe por novos procedimentos cirúrgicos. A família do investigador chegou a fazer uma vaquinha online para pagar o tratamento dele. No entanto, conforme a esposa do Vocton Freire, né, policial civil, o dinheiro será devolvido porque o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, determinou que o Estado custeie os gastos. Sabe por quê? Porque o povo cobrou na rede social. Porque a família teve que fazer, sim, vaquinha, pro povo ajudar, Renato, para fazer o tratamento do policial Vocton. Porque o senhor Planserve, que na verdade é Malserve, já estava negando, né? Todo o tratamento. Aí depois que o povo caiu em cima cobrando o governador, agora o governador se posicionou e determinou que o Estado custeie os gastos do tratamento do policial civil Vocton Freire, que foi ferido trabalhando numa operação policial. Então, seu governador, isso aí, faça a sua parte, viu? Custei mesmo. E aí a gente dá parabéns, tá? E parabéns também à família do Vocton, que se posicionou dizendo que vai devolver o dinheiro aí de quem ajudou na vaquinha, viu? E aí ele participou dessa operação que teve 5 mortos, né, Renato?
É isso. Na sexta-feira, dia 15, policiais federais, civis e militares fizeram uma grande operação para cumprir mandados de prisão contra um grupo criminoso. No local, os agentes foram surpreendidos por integrantes de uma facção que estava prestes a entrar em confronto com outros suspeitos que atuam na região. A operação terminou com um policial federal e 4 suspeitos mortos. Outros 2 agentes, um civil e outro federal, tiveram ferimentos. Desde então, 9 suspeitos foram mortos em confrontos registrados em diversos bairros de Salvador, de acordo com a SSP. Além disso, foram apreendidos cerca de 10 armas e outros itens.
Pois é, então a gente vai continuar acompanhando aí essa questão, né? A última notícia também na área policial: 2 homens são presos pela Polícia Federal em operação na Bahia contra compartilhamentos de conteúdos de abusos sexuais na internet. Então, 2 homens foram presos durante essa operação da Polícia Federal na manhã de hoje, aqui em Ilhéus, tá? Contra suspeitos de compartilhar conteúdos de abusos sexuais na internet. 8 mandados de busca e apreensão são cumpridos em 3 cidades aqui do sul da Bahia e também da capital, São Paulo. Segundo a Polícia Federal, o objetivo da operação, Operação Protetores da Infância, é combater o armazenamento e distribuição de arquivos, imagens e vídeos com conteúdo relacionado ao abuso sexual infanto-juvenil nas redes sociais. Os mandados de busca e apreensão foram pedidos pela Delegacia da Polícia Federal de Ilhéus, aceitos pela Justiça Federal e são cumpridos nos municípios de Ilhéus, como eu disse, Itabuna, Presidente Tancredo Neves e também na capital paulista, portanto, lá em São Paulo. Os crimes investigados: armazenamento e divulgação de imagens e vídeos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil, prevêem penas que podem chegar a mais de 6 anos de reclusão e multa. A Polícia Federal informou que as investigações foram baseadas em um trabalho de inteligência que identificou usuários que utilizam redes sociais, serviços de e-mail, de armazenamento de arquivos para distribuir o conteúdo com cenas de abuso pela internet. Com a continuidade das investigações nos inquéritos policiais, após análise pericial do material apreendido e depoimentos dos envolvidos, será apurado a participação de cada um dos investigados nos crimes de armazenamento, transmissão, publicação de material relacionado ao abuso sexual infanto-juvenil ou em outras práticas criminosas. Vamos divulgar, Renato, para as pessoas como denunciar, tá? É, informações relacionadas, então, a crimes de pornografia infantil e outros crimes podem ser repassados à Polícia Federal para investigação. Não é isso, Renato?
É isso, hein? Deus, o número do telefone, o WhatsApp, é o 719-9258-0158. Vou repetir, 719-9258-0158. E o endereço de e-mail é gabgab.ils.ba@pf.gov.br. Durante a denúncia, as pessoas têm a garantia de preservação da identidade pela Polícia Federal.
Então é isso, viu, gente? Tá sabendo aí de algum crime de pornografia infantil? Desconfiou de alguma coisa? Pode fazer a denúncia à Polícia Federal. Você aqui de Ilhéus, o DDD é 71, tá? DDD 719-9258-0156, tá bom? Então não deixe de denunciar em você em qualquer lugar do país. Faça a sua denúncia sempre à polícia. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do seu, do nosso Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui o programa. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. O Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. Supermoda e Almara Calçados são duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Está chegando Suzy Luiz e mais uma edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.